Bonjour, bienvenue. Donc, nous commençons notre dernier cours de prononciation aujourd'hui. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar as questões familiares, les questions familières. Então, são perguntas que a gente faz num contexto de comunicação informal e não só informal, como familiar. Então, é aquela pergunta que você faz para tua amiga, para tua mãe, para o teu pai ou para um outro familiar, ou numa situação realmente bastante íntima, bastante informal. Então, dentro disso, a gente vai ver expressões e registros de linguagem que a gente só encontra nesse tipo de comunicação, nesse tipo de situação. Então, a gente começa lá na primeira frase. Então, du coup, les filles viennent ce soir ou pas? Então, aqui a gente tem uma pergunta, né? Du coup, les filles viennent ce soir ou pas? Então, de novo lá. Du coup, les filles viennent ce soir ou pas? Então, quer dizer, no fim das contas, as meninas vêm essa noite ou não? E aqui a gente tem duas construções, né? Que é du coup, que é, pode ser assim, e aí? E no fim das contas, então, né? Du coup. E, normalmente, a gente introduz uma pergunta, uma frase ou uma constatação com essa construção, du coup. Por exemplo, du coup, je vais au cinéma cet après-midi. Então, no final das contas, eu vou no cinema hoje à tarde, nesta tarde, né? Du coup, je vais au cinéma cet après-midi. Então, é um modo de introduzir ou uma pergunta, ou uma afirmação, uma constatação, ok? E aí, a segunda construção é ou pas, que é muito oral, então, de novo lá. Du coup, les filles viennent ce soir ou pas? Que é esse ou não. Então, eu já falei para você, né? Na oralidade, a gente tende a suprimir o ne da negação e a gente vai usar só o pas. Então, é o que você pode ver aí nessa construção, né? Du coup, les filles viennent ce soir ou pas? Ou não, né? Então, é um modo muito oral de fazer, de construir essa negação e muito informal também, tá? Então, mais uma vez lá. Du coup, les filles viennent ce soir ou pas? Então, no fim das contas, as meninas vêm à noite, essa noite ou não? Então, vamos passar lá para a segunda pergunta. Il a bien noté l'adresse, n'est-ce pas? Il a bien noté l'adresse, n'est-ce pas? Então, ele anotou o endereço direitinho, não é mesmo? Então, esse n'est-ce pas é a nossa marca aí da oralidade, da informalidade. E aí, quer dizer, não é mesmo? Então, vamos imaginar que eu chego na minha casa, que estava uma bagunça, e eu, antes de sair, tinha pedido para minha irmã arrumar tudo. E aí, eu volto para casa e pergunto para ela, tu as déjà rangé la chambre, n'est-ce pas? Tu as déjà rangé l'appartement, n'est-ce pas? Quer dizer, você já arrumou a casa, você já arrumou o apartamento, não é mesmo? N'est-ce pas? Não é mesmo? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Então, vamos lá, mais uma vez na frase. Il a bien noté l'adresse, n'est-ce pas? Então, ele anotou o endereço direitinho, não é mesmo? Então, esse n'est-ce pas pode ser traduzido como não é mesmo, e ele vai ser usado numa pergunta, num contexto de pergunta, ok? Então, mais uma vez lá, il a bien noté l'adresse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? E aí, a pronúncia lá, né? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Não é mesmo? Próxima pergunta, então. Ils vont pas nous aider, c'est ça? Ils vont pas nous aider, c'est ça? Então, eles não vão nos ajudar, é isso? Ils vont pas nous aider, c'est ça? E aqui a gente tem duas observações. Então, a gente vai suprimir o ne, porque a gente está na oralidade, a gente está num contexto oral. Então, ils vont pas, a gente vai tirar esse ne da frase, a gente vai dizer, ils vont pas nous aider, c'est ça? É isso? C'est ça? É isso? Então, c'est ça é no sentido de confirmar uma constatação, que a gente vai usar também em situação de pergunta. Então, ils vont pas nous aider, c'est ça? Ils vont pas nous aider, c'est ça? Eles não vão nos ajudar, é isso? E o c'est ça é realmente a tradução ao pé da letra, é isso. C'est ça? E aí, repara lá que eu estou fazendo a entonação para essas perguntas, né? Então, essa é a entonação que vai subir lá. Então, ils vont pas nous aider, c'est ça? Então, eles não vão nos ajudar, é isso? Próxima pergunta, então. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Ou se não, tu dis ça pourquoi? O pourquoi ele pode vir tanto no início da pergunta quanto no final da pergunta, ok? A ordem dos fatores nesse caso não vai alterar o resultado. Então, pourquoi tu dis ça? Por que você está dizendo isso? Ou por que você diz isso? Pourquoi tu dis ça? E aqui a gente tem o ça. Então, o ça ele vai ser traduzido como isso. E ele pode ser usado, como a gente viu na frase anterior, se sa é isso, ou pourquoi tu dis ça, por que você está dizendo isso. Então, o ça, ele é a forma informal do cela. Cela, que também é isso. Mas o cela vai ser usado em contexto formal e escrito. É muito raro a gente falar cela na nossa comunicação cotidiana. Então, a gente vai usar realmente o ça, que é a forma informal do cela. O cela a gente vai usar mais quando a gente está escrevendo um artigo, em meio formal, algum outro tipo de comunicação também mais escrita do que oral, tá? Então, o cela é a mesma coisa que o ça, mas o ça é da comunicação informal e oral, ok? Então, ali na próxima pergunta. Ce mec, c'est qui? Ce mec, c'est qui? C'est qui ce mec? E aqui também a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Ce mec, c'est qui? C'est qui ce mec? Ce mec, c'est qui ce mec? Então, quem é esse cara, né? É a tradução. Bom, mec, a gente já viu, é cara. A gente usa muito no francês para falar, para designar um homem, né? Então, no lugar de falar c'est qui cet homme, a gente vai dizer c'est qui ce mec, tá? Então, a gente usa o mec no lugar, vou colocar aqui, mec no lugar de homme. A gente usa muito no francês. A gente usa também meuf no lugar de femme, mas a gente tem que cuidar muito quem usa, quando usa e por que usa para falar de quem, tá? O meuf, porque o meuf, ele às vezes ele pode soar pejorativo dependendo da situação e de quem fala. É o contrário do mec. O mec é mais generalizado, ele pode ser usado sem esse, talvez esse cunho pejorativo, esse tom pejorativo. Mas o meuf, realmente, se você não tem certeza de com quem você está falando, de quem você está falando, por que você está falando, você tem que cuidar com o uso dessa palavra para não soar um preconceito, para não ter esse tom pejorativo em relação à mulher, tá? Mas o mec não vai ter esse problema. Então, o mec a gente realmente vai poder usar e a gente vai dizer c'est qui ce mec, no lugar de dizer c'est qui cet homme. Então, você vai usar o mec para chamar a atenção do teu colega, do teu amigo. Você vai dizer, mec, tu as déjà vu le dernier film de Woody Allen? Quer dizer, cara, você já viu o último filme do Woody Allen? No espanhol rioplatense, a gente tem isso também, a gente fala che, né? Então, é essa função do mec. Mec é para chamar realmente o cara, para chamar o teu amigo, para chamar o teu colega. Então, quando você vai introduzir aí a tua fala, você chama a atenção da pessoa e você fala, mec, como a gente fala em português, né? Cara, você viu o último filme? Mec, tu as vu le dernier film? Então, o mec também tem esse uso aí de chamar a atenção aí do teu amigo, do teu colega, ok? Bom, e a próxima frase lá, cette meuf, c'est qui? Cette meuf, c'est qui? Ou c'est qui cette meuf? Aqui a gente tem a mesma construção da frase anterior, né? Cette meuf, c'est qui cette meuf? Então, quem é essa mina? Quem é essa menina, né? Então, como eu falei, o uso do meuf, ele vai ser um pouquinho diferenciado do uso do mec, porque você tem que cuidar aí com quem você está falando, de quem você está falando e por que você está falando. Vamos pensar que essa frase, ela não vai vir descolada de um contexto, né? Então, c'est qui cette meuf? C'est qui cette meuf? Então, esse meuf pode adquirir um outro sentido dependendo do contexto, ok? Então, tem que cuidar no uso dessa palavra, mas para você saber, o meuf, ele é a inversão da palavra femme, que é uma palavra característica do que a gente chama de verlan. Então, o verlan, ele é um modo de expressão que se desenvolveu ali na região periférica de Paris, que a gente chama de banlieue parisienne. Então, ali naquela região periférica, por uma questão de se auto-identificar, por uma questão de identidade, os moradores daquela região, os falantes daquela região, começaram a desenvolver essa linguagem. Então, eles começaram a inverter as palavras, e aí, como um modo de expressão próprio daquela região. Então, isso foi muito importante para as pessoas se identificarem entre si e se diferenciarem do modo de falar parisiense. Então, quando as pessoas usavam essas palavras do verlan, essas construções do verlan, elas se identificavam como pertencentes àquela região, àquela banlieue, que é a periferia, até hoje, a periferia de Paris. Então, a gente tem várias palavras do francês que fazem parte desse verlan. Hoje, o verlan, ele se popularizou, quer dizer, ele saiu daquela região da periferia de Paris, e ele realmente ele se expandiu para o resto da França, não só para o resto da França, como todos os países francófonos, toda a francofonia, tem conhecimento dessas palavras, inclusive por causa de poesia, de música, de literatura, de filme. Então hoje já está muito mais ampla essa questão do verlan, como por exemplo na palavra meuf, que é uma palavra que inclusive chega para a gente, que a gente trabalha, por exemplo, quando está aprendendo a língua, em sala de aula, né? Então, só para contar um pouquinho da origem desse verlan, né? E até hoje o verlan ele se faz muito presente ali na periferia de Paris, na banlieue parisienne. E além disso, o verlan ele se consolidou aí como um modo de expressão. Que é muito autônomo, né, dentro da língua francesa, ok? Que possui toda uma questão social, histórica, identitária, né, de identificação de um grupo, de classe social. Então, é algo bem interessante aí da língua francesa para a gente, ok? Não existe nenhuma conotação negativa no fato de usar o verlan, né? Mas em relação à palavra meuf, realmente a gente tem que cuidar em relação ao contexto em que a gente está usando essa palavra, ok? Então, só um ponto aí cultural para você, uma explicação rapidinha em relação ao que é o verlan, ao uso da palavra muff, e a gente passa então para a próxima frase. Então, próxima frase lá, qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Então, essa construção, né, bem oral, qui c'est qui a fait ça? Quem foi que fez isso? Qui c'est qui a fait ça? Então, quem é que fez isso? Bem ao pé da letra mesmo, né? Qui c'est qui a fait ça? Mas é uma construção muito oral, né? Então vamos pensar que eu tenho ali três cachorrinhos na minha casa, três cachorrinhos filhotes, e aí eu chego em casa depois do trabalho e o meu sofá tá todo comido e tem espuma pelo chão na casa toda. E aí eu olho para os três cachorrinhos, eles estão me olhando com aquela cara, com aqueles olhos desse tamanho, e aí eu olho para eles e eu falo: qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Então, quem de vocês três que fez essa arte aí que destruiu o meu sofá, né? Então, qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Quem foi que fez isso? Então, é esse o contexto dessa frase. Ainda bem que eu não tenho três cachorrinhos filhotes em casa e que eu tenho um sofá intacto, mas tenho até amigos que já passaram por isso e sofreram muito. Então, se eles falassem em francês com o cachorro deles, eles iam falar: qui c'est qui a fait ça? Qui a détruit mon canapé? Qui c'est qui a fait ça? E aí, então, esperando, né, que os filhotes respondam em francês quem foi que fez aquela arte e destruiu o sofá. Bom, vamos passar então para a próxima frase. Ton anniversaire, c'est quand? Ton anniversaire, c'est quand? C'est quand ton anniversaire? Então, esse c'est qui, c'est quand, pourquoi, a gente sempre pode jogar para o início da frase ou para o final, ok? Então, como você está vendo na frase 5 e 6 e na frase de agora, que é a frase 8, a gente pode jogar esse c'est quand para o início da frase ou para o final. Então, c'est quand ton anniversaire, c'est quand. Então, como eu falei, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, ok? Então, qual que é o sentido da frase? Ton anniversaire, c'est quand? Teu aniversário é quando? C'est quand ton anniversaire? Quando é o teu aniversário? Ok? Bom, aqui você vê que no português também a gente joga o quando para o início da frase ou para o final. Então, quando é o teu aniversário ou o teu aniversário é quando? No francês vai acontecer a mesma coisa. Ton anniversaire, c'est quand ton anniversaire. E essa construção de usar o c'est antes de uma palavra de pergunta, né? Então, c'est qui, c'est quand, c'est quoi. Então, isso realmente é uma marca da oralidade lá, né? Então, c'est qui é quem ou quem é, né? Então, c'est qui, quem é, c'est quand, quando é e c'est quoi, o que é. Então, são construções bem, digamos assim, orais, né? E você viu ali nas frases um pouco do como que a gente pode usar isso num contexto, ok? Bom, a gente continua na nossa próxima frase, frase número 9. Essaya d'arriver au moins 10 minutes en avance pour le rendez-vous. Essaye d'arriver au moins 10 minutes en avance pour le rendez-vous, d'accord? Então, tenta chegar pelo menos 10 minutos mais cedo para a reunião ou para o encontro, tá bem? Tudo bem? Então, de novo lá. Essaye d'arriver au moins 10 minutes en avance pour le rendez-vous, d'accord? Então, tenta chegar pelo menos 10 minutos mais cedo para a reunião, ok? Bom, esse d'accord, ele é muito usado no francês para a gente confirmar quando faz uma pergunta ou para a gente responder uma pergunta. Então, d'accord? D'accord, ok? E a gente tem também um outro modo de falar d'accord, que é d'ac. D'ac é uma abreviação, né? E a gente usa muito no francês para concordar com alguma coisa ou para fazer perguntar se o outro concorda com o que a gente está falando. Então, a gente pode usar d'ac, ok? Eu acho feio usar, eu não uso, mas você pode usar se você quiser, ok? D'ac é uma abreviação, então, de d'accord. Bom, então, de novo lá. Essaye d'arriver au moins 10 minutes en avance pour le rendez-vous, d'accord? D'accord? É assim, ok? Tudo bem? E aí, entendeu o que eu tô falando? E a outra pessoa vai falar d'accord ou vai falar d'ac. Bom, frase número 10, então. Ce groupe est génial. Ce groupe est génial. Então, essa banda é demais, não? Ce groupe est génial, não? Essa banda é demais, não? Ce groupe est génial, não? E aqui o non, ele tem quase que a mesma função da palavra d'accord. Então, tá perguntando para a pessoa se ela concorda. Ok? Então, no lugar de falar d'accord, a pessoa tá falando non. Então, ce groupe est génial, non? Génial, non? E o non sempre no final da frase, assim como o d'accord, para perguntar para o meu interlocutor, para quem está me ouvindo, se essa pessoa está concordando comigo com o que eu estou falando. Então, ce groupe est génial, non? E aí a outra pessoa vai concordar ou vai discordar de você. Então, o non e o d'accord nessas duas frases têm a mesma função no sentido da comunicação, no sentido de pedir que o outro concorde ou discorde de você, ok? Então, vamos lá, ok? D'accord? Non? Então, é assim que a gente pode usar nessas duas palavras. Bom, a gente passa então para a última frase da aula de hoje. Il nous semble que nous pourrions dire que le cours de prononciation est fini. C'est bien cela? Então, aqui, il nous semble que nous pourrions dire que le cours de prononciation est fini. C'est bien cela? Então, parece-nos, nos parece que nós poderíamos dizer que o curso de pronúncia terminou. É isso mesmo? C'est bien cela? C'est bien cela? Quer dizer, é isso mesmo? É bem isso? E aqui a gente poderia dizer c'est bien cela ou a gente poderia dizer c'est bien ça, para ficar mais oral, para ficar mais condizente ali com a oralidade, com a fala, ok? Lembra lá quando eu falei que o cela e o ça são a mesma coisa, eles querem dizer isso, o cela tem esse caráter mais formal, mais a escrita, e o ça tem um caráter mais informal da oralidade. Ok? Então, mais uma vez lá, il nous semble que nous pourrions dire que le cours de prononciation est fini. C'est bien ça? C'est bien ça? Então, é isso mesmo? C'est bien ça? Então, c'est bien ça, le cours de prononciation est fini. Notre cours de prononciation est fini. Nous arrivons à la fin de notre période d'études. Donc, je vous remercie énormément de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation dans vos études en français. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir.